Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Em pauta hoje o tema prevenção de acidentes na infância. Estamos com os nossos convidados, Thelma Alves de Oliveira, assessora da diretoria do Hospital Pequeno Príncipe, o médico pediatra José Vicente Rinaldi, falando sobre este tema. Nesse bloco, vou pedir para os nossos convidados me ajudarem a avaliar as leis que estão sendo propostas. Uma audiência pública esta semana na Assembleia Legislativa colocou em pauta alguns temas que estão por lá para serem debatidos. Um deles é a proibição de andadores no estado do Paraná. No bloco anterior, o doutor José Vicente falou que já considera isso criminoso, doutor. Então, o senhor reforça essa necessidade dessa lei?
Eu reforço. Como eu já tinha falado, a criança não tem maturidade suficiente para saber. Ela não tem três dimensões. Na verdade, o bebezinho tem duas dimensões, né? É, vai para o lado e para frente, né? E não existe essa dimensão para cima. Então ele tem acesso a coisas que ele não deveria ter, né? Tipo o próprio fogão, escadas e coisas que correm um risco desnecessário para a criança. E na minha vivência profissional eu já vi muitos acidentes, alguns acidentes muito graves, assim, que levaram sequelas para o resto da vida, tipo queimaduras extensas, com risco de morte, e traumas cranianos, etc. Né? Então é um risco que não vale a pena e é um objeto desnecessário, porque a criança ainda não tem maturidade nem física nem emocional para usar aquilo. Né?
Aliás, existe uma frente que não defende, né? Que não quer o uso de andador, porque é desnecessário para a criança aprender a andar.
Isso, não precisa. É uma coisa necessária para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. A criança tem, cada criança tem seu desenvolvimento, tem o seu tempo de desenvolvimento. A maior parte das crianças anda em torno de um ano e meio. E ela não vai precisar do andador com 7 meses para ficar sendo submetida a riscos, né?
Vale a pena, às vezes, entrar num detalhe, né? Como é que a criança anda, né? Ela primeiro está deitada, depois ela se vira, depois ela engatinha, né? Aí que ela levanta, daí ela dá os passos. Esse é o movimento natural de como um ser humano aprende a andar.
Desenvolve.
E ele tem esses elementos para fazer isso sozinho. O que que traz o andador, né? Em muitos lugares ele já é proibido. Proibido mesmo. Só que talvez a cultura ainda acredite que você, ao colocar o andador, você vai acelerar o processo da criança andar primeiro. A gente não sabe para que também essa necessidade, né? Porque a criança precisa se desenvolver no seu tempo, né? É muito mais benéfico para a criança que ela faça esse desenvolvimento da marcha sozinha, no seu tempo, né? De uma forma segura. Claro que ela vai cair, porque ela precisa. Ela vai cambalear primeiro, depois ela vai estar suportada, né, por uma ajuda, depois ela vai andar sozinha. É muito mais natural, é muito mais benéfico para a criança e é mais bonito. Ou seja, o andador não serve para nada. Ele só serve para provocar acidente, né? E com essa ideia, essa falsa ideia de que ele vai ajudar a criança a andar mais cedo. Até porque ela não precisa andar mais cedo, ele vai atrapalhar, inclusive, o próprio movimento natural. Então, ele é bastante prejudicial. E surgiu também lá na Assembleia, além de fazer essa proibição, né, do caso, porque mesmo com proibição...
A proibição seria não vender? Porque não é possível vender, não fabricar?
Não fabricar, a indústria foge. E aí é não comercializar, né? E se é proibido a comercialização, mesmo que a indústria fabrique, aqui você teria que fiscalizar e multar e assim por diante, né? Uhum. Existe um movimento também para não fabricar, né? Mas a briga com a indústria sempre
aí
é mais pesada.
É maior,
né?
Claro.
É maior. Mas dentro do âmbito do Estado, é possível você limitar, restringir a comercialização, né? E acho que é uma questão assim bastante importante de ser feita mesmo.
Sim.
Até porque eu acho que junto com o andador a gente passa essa ideia de que a criança precisa do seu tempo, a gente não precisa acelerar isso na fala, isso para andar, né? A criança precisa estar estimulada, mas ela precisa estar madura para estar falando. Tem pais que às vezes falam assim: ai, minha criança está com 1 ano e meio, ela não falou ainda, né? Claro que é bom observar, né,
mas tem um acompanhamento, mas não pode apressar.
Não,
né?
Pode nem apressar e nem deixar sem observar.
Nem,
né?
Negligenciar, que
nem
é o que a gente
negligenciar.
Tá falando aqui, claro.
E isso vale para todo o desenvolvimento motor, né, cognitivo, emocional, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua caminhada e é importante respeitar isso.
sem dúvida. Bom, tem outras questões aqui para a gente colocar, e aí vocês também podem ir sugerindo outros temas que, se não foram colocados lá, deveriam ser, Thelma e Dr. José Vicente. Por exemplo, aqui, incentivo e facilitação ao acesso de cadeirinhas para carros e, claro, a fiscalização do uso delas. A gente vê os dados da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, que são muito acessíveis, de que a maioria dos acidentes, né, ou os flagrantes também, muitas vezes, quando fatais, é porque a criança não usava o equipamento de segurança. Ou o contrário, todo mundo se machuca menos a criança que estava adequadamente no equipamento de segurança. Agora, o que seria incentivar e facilitar esse acesso, Thelma, você que participou da audiência?
Na verdade, assim, acho que vamos tentar. A gente já fala da cadeirinha, tá? Mas, assim, tem uma luta muito importante que a gente não consegue fazer, é que as pessoas não estão dirigindo, o motorista não dirige para matar, mas muitos carros são feitos para matar. O que eu quero dizer com isso? A velocidade máxima é 100, 110 por hora. Os carros são fabricados para 180, 200 e pouca hora. Você vai dizer, se aquela máquina chega a 200 por hora, a pessoa que está dirigindo, por N razões, pode dirigir a 200, por alguma razão pode dirigir. Qualquer sujeito, qualquer carro com cadeirinha a 200 por hora vai ter um acidente gravíssimo, né? Então, primeiro, assim, acho que a gente tem que raciocinar o que está a indústria, como é que ela está produzindo esses carros, e cada vez esses carros têm uma potência como um instrumento de arma mesmo, e às vezes os motoristas não são preparados para isso, né? Então, acho que isso é uma questão importante. Dentro dos acidentes de trânsito, a direção imprudente é a maior questão, né? Alta velocidade, enfim, desrespeitando as regras. Então, acho que todo o trabalho de educação no trânsito para o motorista, ou mesmo para a criança, tem problema com pedestre, né? Que se distrai, não respeita, não usa a faixa para atravessar, enfim, várias questões em relação às regras de trânsito que precisam ser cumpridas, né, com adulto, com criança. Então, acho que essa segunda abordagem da educação no trânsito é muito importante. A questão da cadeirinha é uma questão super importante, específica, né, para as crianças, porque o corpo, como o doutor já explicou, ela tem uma constituição física mais desprotegida, né, por isso a cadeirinha. Surgiram várias questões lá na audiência. Uma delas foi com as montadoras, né, de poder ter um bônus social, né, já que elas tiveram isenção de impostos, ter um bônus social para ter projetos voltados a facilitar o acesso à cadeirinha. Né, tiveram ideias legais de pontos de troca entre a população, mas também a ideia de colocar aonde se revende carro como estabelecimento, né, você colocar cadeirinhas que são doadas. Aquela família que teve aquela criança que cresceu, né, porque ela, inclusive, o modelo muda por idade. Isso. Né, e ela não tem para quem, não tem parentes, não tem conhecido naquela idade, poderia ser um lugar de troca, de doação. E aí quem registrado, evidente, né, quem doou e quem recebeu, que na compra do carro, quem poderia receber como um bônus social uma cadeirinha, porque isso incentivaria, né, o cuidado, né, ajudaria as pessoas que às vezes têm muita dificuldade financeira e não conseguem acessar. E a gente precisaria também ter cuidados de ser um material fiscalizado, seguro e com registro, para que isso também não vire um comércio paralelo.
Claro.
De qualquer forma, acho que todas as ideias que apareceram lá na audiência, elas foram muito positivas. Acho que teve uma presença importante de vários setores, né? E houve, de certa forma, um consenso em relação a essas ideias e outras que também apareceram, e foi formado um grupo de trabalho, que é bem legal, e que já começou a discutir outras ideias. Então, a intenção, a sequência disso é trabalhar uma legislação estadual aonde se aborde todas essas questões e apareçam essas sugestões. Tem coisas que vão virar lei, né, e tem coisas que são apenas administrativas ou ações que não custam nada, né? Custam a mobilização, a articulação. Sim. E os presentes ficaram bem motivados para isso.
Antes de ir para o intervalo, eu queria que o doutor complementasse para a gente, explicando por que a necessidade de cada equipamento na questão fisiológica da criança, né? Porque muitas vezes a gente usa porque está na lei, porque é obrigado. Mas vamos entender, então, por que começa com o bebê conforto e a criança de costas para o trânsito, depois ela evolui para uma cadeirinha, e depois, aos 7 anos, quando a criança ainda acha que já tem autonomia, ela muitas vezes não quer o assento de elevação. Doutor, explica para a gente então essas diferenças, por gentileza.
As diferenças são pelo desenvolvimento, além da proporcionalidade corporal, que eu já falei, do desenvolvimento neuropsicomotor. A criança, ela sustenta a cabeça, só ela consegue manter a cabeça sustentada em torno dos 3 meses, e ela começa a sentar sem apoio aos 6 meses. Então, até o 6º mês, a criança ela não tem um controle total do seu pescoço.
Não segura o pescoço,
não segura, né? Então, se ela estiver sentada de frente para o para-brisa da frente do carro, se ele tiver um acidente, aquela cabeça, como é uma cabeça muito mais pesada que o resto do corpo, ele vai ter um acidente mais grave. A criança maior, a partir do 6º mês, ela já consegue sustentar a cabeça. Se tiver algum tipo de impacto, ela consegue segurar a cabeça dentro do carro, né? Então, a partir do 0 a 6 meses, você normalmente tem que ficar com a cabeça voltada
ainda de costas,
o rosto,
né?
Você tem que ficar de costas. Depois ela pode ficar de frente e, a partir dos 4 anos, usar o que a gente chama de booster ou elevador, né? É um assento elevatório, que a criança senta e já consegue ficar com o cinto de 3 pontos sem pegar o pescoço. E a partir dos 13,5 kg, ou 1,35 m, para ser mais exato, a criança pode já ficar sentada com o cinto de 3 pontos, desde que não chegue no pescoço, que fique só no tórax o cinto de segurança.
É uma fragilidade física, né? Uma necessidade desse equipamento adequado.
É tudo, é o desenvolvimento, é a proporcionalidade corporal, é tudo isso. É um conjunto de fatores que, a partir de estudos de fatalidades, eles acabaram vendo que esses eram os melhores métodos de segurança da criança. E hoje isso está muito bem estabelecido, né? Então é uma coisa que tem que ser feita e deveria ser feita
por todos, né? Só um minutinho, Thelma.
Não vale a pena um acréscimo, que um dos grandes problemas são os pais vacilarem. A criança não quer a cadeirinha, daí deixa um pouquinho, só hoje ou agora. Então, assim, pertinho. É o tipo da coisa que não dá. O não é não mesmo, né? É. Não é só às vezes, e a criança aprende. Quando não é não redondo, sempre vai ter que usar, né? Isso é uma coisa bem importante.
Bacana. Intervalo, pessoal, a gente volta já.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.